Estamos aqui com mais um podcast Papo com um Gestor. Eu sou a Vânia Servini, especialista de investimentos da Ágora. Hoje estou aqui com um convidado especial, Bernardo Carvalho, diretor executivo da Gávea Investimentos. Seja bem-vindo, Bernardo.
Obrigado, Vânia. Olá a todos. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Obrigado.
Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Gávea Investimentos. Comece, Bernardo, contando um pouquinho sobre a história da Gávea, da Asset.
Ótimo. A Gávea foi fundada em 2003, em agosto de 2003, pelo Armínio Fraga. O Armínio tinha sido presidente do Banco Central durante o mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, no segundo mandato. Terminou em 2002, em 2003 abriu a Gávea Investimentos. Antes de estar no Banco Central, ele era do Soros, né, do fundo do Soros em Nova York, por cerca de 6 anos era o diretor responsável por gestão em mercados emergentes. Junto com Armínio Fraga, Luiz Fraga, primo dele, foi cofundador da gestora, com mais experiência na parte de equities. E hoje na Gávea nós temos duas áreas de negócios. A área que começou em 2003, de multimercado, focado em gestão macro global, e uma área de private equity, que investe em empresas aqui no Brasil. Luiz Fraga, dedicado à área de private equity, e o Armínio Fraga se divide entre o nosso multimercado e o private equity. Na estratégia macro, nós temos ainda o Gabriel Suru como co-CIO, junto com o Armínio Fraga, coordenando a mesa. Eu entrei na Gávea em 2004, estou há 16 anos, quase 17 anos na empresa. E a gente aqui tem, acho que, uma política de alinhamento total com os investidores. Tá? Nós investimos muito do capital proprietário nos nossos fundos. Temos uma cultura de sociedade e uma cultura de análise fundamentalista, tá? Tanto o fundo macro como o private equity. E na estratégia macro, a gente tem uma diversificação global, analisando aí de 25 a 30 países, e operando diferentes classes de ativos, como, por exemplo, moeda, juros e bolsa ao redor do mundo.
Então, Bernardo, para eu entender um pouquinho da cabeça da Gávea Investimentos, qual é a perspectiva, o cenário que a Gávea tem para o ano ao longo de 2021?
Vamos lá. Do ponto de vista global, né, começando primeiro a falar do cenário internacional, a gente tem visto uma boa perspectiva para crescimento. Estados Unidos bem, Ásia bem, Europa estável. Então, os países centrais puxando bastante o crescimento global. Os Estados Unidos provavelmente liderando esse crescimento na margem, à medida que eles fizeram muito estímulo fiscal em 2020, muito estímulo monetário em 2020 e seguem fazendo mais estímulos ao longo desse ano. Então, em 2021, eles já aprovaram um pacote de US$2 trilhões de auxílio de transferência para as famílias, mas estão discutindo agora mais 2,25 trilhões de dólares em infraestrutura. Então, esse incentivo fiscal deve impulsionar ainda mais uma economia que já vinha em franca recuperação. Além disso, estão se vacinando muito rapidamente, o que também permite a abertura do setor de serviços. Na Ásia, a Ásia acabou lidando muito bem com a pandemia, no sentido de conseguir poupar o choque na economia, fazendo lockdowns muito estritos, mas também muito rápidos, conseguiram controlar o vírus, e com isso acabaram sofrendo menos ano passado, e ao longo desse ano estão recuperando bem a um ponto que até já está se discutindo na China pisar um pouco no freio. Né? Enquanto nos Estados Unidos e no mundo emergente a gente está vendo ainda muito estímulo, na China e na Ásia está se pensando até em tirar um pouco do estímulo em função do ritmo de crescimento. Não só eles lidaram bem com a pandemia, como eles estão se beneficiando muito também dos ganhos do setor de tecnologia. Né? A gente está tendo uma inovação enorme no sentido de mais vendas online, buscas por celulares, servidores, semicondutores, então, que fazem parte desses equipamentos. Então, isso tudo tem beneficiado muito a produção industrial na Ásia. Então, crescimento global forte, isso puxou também preços commodities para cima. E, além disso, a gente tem visto, na parte da oferta global, algumas restrições. né? A própria efeito da pandemia, alguns lockdowns e uma reorganização também de algumas cadeias de oferta global estão restringindo um pouco a oferta de insumos, e isso aumenta o custo das empresas. Então, a gente está vendo, em função do crescimento da pandemia, no lado da oferta, questões que tendem a aumentar a inflação, e isso se soma a um forte aumento da demanda nos países centrais, especialmente nos Estados Unidos e na própria Ásia, mas principalmente vamos falar aqui dos Estados Unidos, com muito estímulo, então muita demanda e choques negativos de oferta elevam o risco de inflação global. Nos Estados Unidos, o Fed mudou o arcabouço deles recentemente, antigamente eles eram preventivos, quando eles projetavam que a inflação iria começar a subir, eles já subiam os juros. Agora eles estão sendo mais reativos, eles querem ver a inflação subir para depois corrigirem a taxa de juros. E com isso, tem mais estímulo à frente, mas com esse cenário que a gente está traçando, de muita demanda e ainda problemas de oferta, a gente acha que o Fed talvez tenha que subir os juros antes do que eles hoje em dia projetam, que é em torno de 2024. Então, uma das principais tendências globais que a gente observa é, de fato, a normalização ou a subida dos juros globais, especial nos Estados Unidos, isso acompanhado por outras economias. E isso tem impacto no mundo todo, né? O crescimento mais forte global beneficia quem é mais aberto ao comércio exterior. Então, os Estados Unidos mais fortes pode, por exemplo, impactar positivamente o Canadá, impactar um pouco positivamente a Europa. No entanto, a subida de juros que tem acompanhado esse crescimento pode prejudicar países que são mais fragilizados, né, que têm problemas de balanço de pagamentos, como, por exemplo, a Turquia, ou que tenham dívidas elevadas, como a África do Sul e o Brasil. Então, é nesse ambiente de um crescimento mais forte, mais com subida de juros, e com países emergentes fragilizados, acho que isso é bom a gente reforçar aqui, muitos países emergentes já tinham uma condição fiscal delicada antes da pandemia, e depois de tanto auxílio fiscal, a situação agora é mais periclitante. Então, a gente observa uma certa dicotomia, onde os países centrais estão indo bem e os emergentes estão ficando para trás nesse cenário.
Então, diante desse cenário para emergentes, Brasil, a perspectiva não é muito boa, é isso mesmo, Bernardo?
O Brasil tende a sofrer com essa abertura de juros globais, com essa subida de juros globais, ao passo que a gente está com uma dívida muito elevada, as perspectivas de reformas fiscais não estão tão claras, então a gente vem se preocupando, ruído de orçamento, ruídos políticos, num ambiente fiscal delicado e com juros ainda baixos. Né? O juro real brasileiro está negativo, à medida que a gente está vendo uma inflação chegando aí em 6% e um juro nominal em 2,75% no momento. Então, são juros reais bastante negativos aqui no Brasil no curto prazo. A curva longa já implica mais subida de juros. Né? Você olha a taxa de juros para daqui a 5 anos no Brasil já em torno de 10% precificada pelo mercado, e que isso faz sentido nesse ambiente de juros mais altos nos Estados Unidos e uma fragilidade fiscal interna. Então, de fato, o cenário aqui é mais incerto, pode ter mais volatilidade à medida que a gente não equacione esse risco fiscal.
Falando um pouco da estratégia do fundo Gávea Macro e Gávea Macro Dólar, como que está a posição, a carteira dos fundos?
Aqui na Gávea, todos os fundos seguem a mesma estratégia macro. Tá? Então, quando a gente fala que a gente está comprado em bolsa em um fundo, todos os fundos estão, em sua devida proporção, comprado em bolsa. Quando fala da posição de juros ou de moedas, todos eles seguem a mesma estratégia macro. Mas os veículos podem se diferenciar de acordo com denominação de moeda, ou níveis de risco, ou tipos de investidor, né? Investidor qualificado, para público em geral. Do ponto de vista do Gávea Macro e o Gávea Macro Dólar, eles seguem a mesma estratégia, só que o Gávea Macro Dólar, como o nome diz, ele é referenciado na moeda americana. O benchmark dele é dólar mais taxa de juros, enquanto que no Gávea Macro o benchmark é o CDI. Então, o Gávea Macro Dólar é como se fosse um fundo cambial mais o resultado do multimercado, enquanto que o multimercado ele te traz o retorno direto em reais. O fundo, hoje em dia, como a gente está posicionado? Com esse crescimento global mais forte, a gente tem segurado posições compradas em bolsa ao redor do mundo. No atual momento, menores do que já foram ao longo do segundo semestre do ano passado, por causa dessa subida dos juros internacionais que eu mencionei, que traz um pouco mais de incerteza na forma de precificar o valor das ações, mas a gente ainda tem posições compradas em bolsa americana, em bolsas emergentes, como, por exemplo, na Rússia, muito pouco, um pouco aqui comprado em bolsa do Brasil. Com essa subida dos juros internacionais, nós temos posições a favor desse tema. Então, foi bastante importante em 2021 para o resultado, posições a favor da alta dos juros futuros nos Estados Unidos e alta dos juros futuros no Brasil e alta dos juros futuros no Chile. A gente continua seguindo esse tema, em especial nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, parte já está precificado, e aí vai depender um pouco dos fluxos de notícias, mas a gente segue ainda com esse viés também de ter um posicionamento a favor de alta de inflação implícita, de alta de juros aqui no Brasil. E na carteira de moedas, com os Estados Unidos crescendo muito, com os Estados Unidos com juros mais altos, a gente acredita que o dólar deve voltar a se valorizar. No segundo semestre do ano passado, o dólar tendeu a se desvalorizar, com o mundo recuperando, mas nesse ambiente onde os juros são mais altos nos Estados Unidos e eles lideram o crescimento, o dólar tende a se fortalecer novamente. Então, nós temos posições compradas em dólar, nós temos posições também compradas em moedas da Ásia, que, como eu mencionei aqui, a economia está indo bastante bem, e eles têm pouca dívida e muita munição para estimular a economia se for necessário, em alguns países da região. E a gente também tenta procurar alguns outros emergentes que tenham fundamentos mais favoráveis no exato momento, por exemplo, a Rússia, que tem menos dívida, que tem juros altos, então também tem espaço aí para estimular caso seja necessário. Então, está comprado em dólar, está comprado na Ásia, está comprado na moeda da Rússia, mas a gente está vendido em moedas de emergentes frágeis, né? Como eu falei quando estava descrevendo o cenário, os emergentes estão ficando para trás em função de dívida elevada, como, por exemplo, a África do Sul, problemas do balanço de pagamentos, como, por exemplo, na Turquia. Então, a gente tem vendido moedas emergentes e quando a gente olha o book como um todo, a gente está liquidamente comprado em dólar. Então, o resumo da carteira é que a gente tem posições a favor da alta dos juros globais, posições compradas em dólar contra uma cesta de moedas, e a gente tem posições ainda menores, mas ainda compradas em bolsa global.
Aqui, para finalizar o nosso bate-papo, você poderia citar os principais diferenciais do fundo Gávea Macro com relação à indústria, o mercado?
Claro, boa pergunta. A gente está fazendo isso há muito tempo, né? A Gávea já está há 18 anos, vai completar 18 anos em agosto no mercado. A gente segue essa estratégia global desde o início da Gávea. No início, a gente não podia oferecer essas estratégias no Brasil em função de questões regulatórias, mas desde 2008 a gente já tem fundos domiciliados no Brasil que são globais. Então, a gente tem experiência não só em gestão, mas nessa mesma estratégia ao longo desse período. A gente tem uma equipe extensa de 23 pessoas, na parte macro, mais todo o suporte de risco gerencial, back office, totalizando 84 pessoas na empresa. E a gente tem conseguido construir um portfólio que é bastante diversificado. Então, a gente tem posições em moedas, em juros, em bolsa, em diferentes países, 25 a 30 países. A maior exposição, em geral, são em mercados emergentes, mas a gente também explora mercados desenvolvidos. Mas essa presença de mercados emergentes, junto com uma posição relevante de moedas, e essa visão macro também tem trazido bastante descorrelação do nosso retorno quando comparado à indústria. Então, não só a gente é uma casa uma pegada global forte, então, por exemplo, se olhar nesses 18 anos, 70% do retorno veio de mercados internacionais, 25% a 30% que veio de Brasil. Então, uma casa bastante globalizada. E uma casa que traz ainda uma descorrelação relevante que ajuda a otimizar os portfólios dos investidores. Então, acho que esses são os principais pontos.
Bernardo, muito obrigado pela participação, por esse bate-papo, essa parceria com a Ágora.
Obrigado, Vani. Novamente agradeço aqui a oportunidade da gente falar nesse podcast.
E vocês, se querem saber mais, no site da Ágora, no Ágora Insights, vocês têm acesso a mais conteúdos e também tem as nossas lives no canal do YouTube. Muito obrigada e até mais!
Este podcast não representa promessa de compra e venda ou recomendação de qualquer ativo financeiro, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.